Quinta-feira, 2 de junho de 2022, está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O homem conhecido como Maníaco da Torre foi condenado a mais de 31 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e por ocultação de cadáver. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Ele foi condenado pelo homicídio e ocultação de cadáver de Roseli Maria de Souza, encontrada morta em julho de 2014, embaixo de uma torre de transmissão de energia. A pena de 31 anos e 11 meses de prisão se soma às penas que ele já cumpre de mais de 44 anos de prisão na penitenciária de Maringá desde 2015 pela morte de outras duas mulheres. Na explanação dos jurados ontem no julgamento, que durou mais de 9 horas, a Promotoria de Justiça de Maringá afirmou que Ronês Fonfirmino Gomes matava garotas de programa por trauma que tinha com a mãe. A defesa do réu contestou os argumentos e afirmou mais uma vez que a acusação não tinha materialidade. O júri, no entanto, optou pela acusação. Ronês Fon foi condenado a 31 anos, 11 meses e um dia de prisão em regime fechado. Foram 30 anos pelo homicídio, mais um ano e 11 meses e um dia por ocultação de cadáver nesse crime. A defesa dele afirmou que vai entrar com um recurso de apelação por considerar a pena excessiva na comparação com os julgamentos anteriores. No dia 9 de junho, Ronês Fon será julgado mais uma vez, agora pela morte de Mara Josiane da Silva, crime que levou o acusado para a prisão poucos dias depois do corpo da vítima ter sido encontrado. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil manteve o alerta de possível deslizamento por conta das chuvas que atingem Curitiba e região metropolitana desde o início da semana. Conforme a Defesa Civil, o alerta nesta quinta-feira é para o município de São José dos Pinhais, principalmente nas rodovias que ligam a capital paranaense ao litoral do estado e também no sentido Santa Catarina. Segundo o boletim de ocorrências da Defesa Civil, divulgado na quarta-feira ontem, até o momento, 1.224 pessoas foram afetadas pelas chuvas em 12 municípios. Ao todo, 319 casas foram danificadas, 10 pessoas tiveram que deixar as residências por conta dos estragos. Em Curitiba, segundo o Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres, entre esta quarta e quinta-feira, o volume de água da chuva foi de 67 milímetros e os ventos chegaram a quase 40 quilômetros por hora. Na capital paranaense, foram registrados 3 desabamentos nos bairros Guabirotuba, Novo Mundo e Atuba. Além disso, foram 16 quedas de árvores ou galhos. A Defesa Civil orienta que, em caso de vendavais, tempestades e riscos de deslizamentos, as pessoas não devem parar carros próximos a árvores ou postes, devem evitar permanecer em cômodos da edificação próximos à encosta e, em caso de emergência, podem ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil. Os dados do Sinepar sobre as precipitações em 35 estações meteorológicas apontam para uma relação desproporcional da chuva no Paraná entre o acumulado para maio deste ano e a média histórica para o mês. Em 15 regiões, houve aumento nas chuvas, mas em outras 19, elas ficaram abaixo da média. Em uma, Guaíra, houve empate técnico. As chuvas concentradas nesta semana na região metropolitana de Curitiba e no oeste e suroeste do estado ajudaram essas regiões a ficar com registros acima da média. Isso ocorreu em Curitiba, Pinhais, Guaratuba, no litoral, Cerro Azul, União da Vitória, Palmas, Pato Branco e no município de Santa Helena. Em Ponta Grossa, bombeiros resgataram de barco famílias vítimas de alagamentos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os resgates aconteceram no início da manhã de hoje em 3 residências no bairro Nova Rússia, aqui em Ponta Grossa. Na primeira, estavam uma idosa e um adulto deficiente visual. Para o acesso, os bombeiros tiveram que quebrar paredes de madeira porque o nível de água havia ultrapassado as portas e também janelas. As vítimas estavam em cima de móveis. Em outra casa, um casal que também estava sobre os móveis foi retirado por uma das janelas pelas equipes dos bombeiros. E no terceiro imóvel, um homem também foi resgatado pelas equipes. Segundo os bombeiros, todos recusaram encaminhamento para o hospital aqui da cidade e foram abrigados em casas de familiares. Equipes da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros seguem monitorando a região para eventuais atendimentos. Inclusive, há perspectiva, segundo o CIMEPAR, de permanência de condição de chuva durante todo o dia de hoje aqui na cidade de Ponta Grossa, com possibilidade de diminuição do volume de água somente no fim da tarde desta sexta-feira. Então, segue esse trabalho de acompanhamento por parte das equipes de resgate aqui na cidade de Ponta Grossa. Lucian?
Muito obrigado pelas informações. Olha, o assunto agora é pandemia. Segundo o levantamento da Secretaria de Educação, 186 alunos e funcionários de escolas municipais de Londrina foram infectados por Covid-19 em maio. O índice de 0,36% é considerado baixo. Em contrapartida, entre abril e maio, mortes por coronavírus na cidade toda dispararam 187%. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação apontam, então, que em maio, 186 casos de Covid-19 foram confirmados na rede municipal de ensino, que tem uma população de cerca de 51 mil pessoas, entre alunos, professores e equipes administrativas. O número representa um aumento em relação ao mês de abril, quando foram constatados 12 casos positivos, e também supera março, que contabilizou 70 diagnósticos. Isso reflete a elevação do índice de contágio aqui no município, que registrou aproximadamente 6.600 casos positivos em maio, contra 1.158 no mês anterior. Porém, o número de casos registrados na rede municipal de ensino corresponde a 0,36% da população estudantil, sendo 3 vezes menor que a taxa referente à população total de Londrina. Mas, em contrapartida, levando em conta os boletins diários aqui, no mês passado o número de mortes foi de 23, uma alta de 187%. Os casos ativos também dispararam. No último dia de abril, eram 265. Já nessa terça-feira, que foi dia 31 de maio, eram 1.148, um crescimento de 333%. Luciano.
Obrigado pelas informações, Cláudia. A gente vai agora à União da Vitória, porque o governo do estado autorizou a implantação do curso de direito gratuito lá na Unespar. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CVN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Olá, tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. É na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, que o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, estará assinando o decreto para a criação do curso de Direito da Unespar Campus União da Vitória. Trata-se do primeiro curso gratuito de Direito do município, uma conquista que há muito tempo era aguardada pela comunidade de toda a região do Vale do Iguaçu. A informação sobre essa oficialização foi divulgada ontem em primeira mão durante uma entrevista exclusiva do ex-deputado estadual e ex-líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, aqui na CBN Vale do Iguaçu. E nós vamos ouvir o Hussein Bakri falando a respeito do assunto.
Recebi agora, há minutos atrás, uma ligação do governador Ratinho Júnior. Eu estou em União da Vitória, uma das ligações mais importantes que eu já recebi na minha vida pública. A confirmação da instalação do curso de Direito gratuito pela Unespar em União da Vitória. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Unespar, com a presença do secretário Aldo, estará sendo efetivado todos os trâmites burocráticos, assinatura, a publicação posteriormente desse edital, desse decreto, que possibilita a Unespar a instalação do curso de gratuito de direito na nossa cidade. É uma das grandes conquistas, vai possibilitar aquelas pessoas que não têm condição de pagar uma universidade, de sonhar em cursar esse curso tão importante que é o curso de Direito.
Bom, vimos o agora pré-candidato a deputado estadual Hussein Bakri, na segunda-feira, às 10 horas, portanto, no auditório do campus da Unespar, o superintendente-geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Bona, e a reitora da Unespar, a Salete Machado Cirino, estarão oficializando a vinda do curso de Direito gratuito para a cidade. A expectativa é que o primeiro vestibular ocorra ainda este ano e o início das aulas no primeiro semestre de 2023. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Então, está aí, autorizado pelo governo a implantação autorizada, né, a implantação do curso de Direito gratuito lá na Unespar, em União da Vitória. E um evento ontem em Marechal Cândido Rondon, no Oeste, marcou o Dia Mundial do Leite. O Paraná, que é o segundo maior produtor de leite do Brasil. E o Oeste do Estado, justamente, é uma das regiões que se destacam no país. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. O dia foi lembrado ontem, Marechal Cândido Rondon, em evento promovido pela Cooperativa Frimeza, em parceria com o jornal O Presente. E a campeã na produção no estado é a região sudoeste, mas apresentando aí números bastante próximos aqui da região oeste. A região sudoeste apresenta mais de 1 bilhão, B de bola, de litros de leite por ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura. E Toledo, Marechal Cândido Rondon e Cascavel, aqui no oeste, Luciano, estão entre os 5 municípios mais produtores do Paraná. A pecuária leiteira do estado pode alcançar novos mercados a partir da tecnologia, planejamento e sanidade. A afirmação foi feita pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Urtigara, durante esse evento de ontem, alusivo ao Dia Mundial do Leite, em Marechal Cândido Rondon.
Temos uma aliança láctea sul-brasileira que já fez dezenas de reuniões para unir o sul do Brasil e no esforço de melhorar a relação entre produtor e indústria, fidelizar, o que importa no leite são os seus sólidos, gordura e proteína. Então, isso nós estamos trabalhando, evoluindo também no litro de leite vaca dia, litro de leite vaca lactação, para você fortalecer aquilo que é relevante no leite.
O secretário Luciano também destacou ontem que depois de 1 ano do reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação, esse certificado garantido, diga-se de passagem, pela Organização Mundial da Saúde Animal, representa, segundo ele, um passaporte para novos mercados de proteína animal, o que tem também contribuído para o crescimento da produção leiteira. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, são produzidos em média 4 bilhões e 400 milhões de litros ao ano, o que corresponde a 13,6% do volume nacional. O rebanho paranaense é de 9 milhões de bovinos, sendo 3 milhões de bovinos leiteiros. O estado tem algumas das regiões mais expressivas na produção brasileira de leite, que são Oeste, Sudoeste e Campos Gerais. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.